Boa noite a todos. Peço secretária para chamar os senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus, e a venda do regimental, declaro aberto a base de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 13 de 11 de 2017. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. Ausentes os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, iniciou-se a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Indicações número 588 a 595/2017 e requerimentos número 232 a 239/2017. De autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. E de vários vereadores. Projeto de lei 56/2017 dispõe sobre a concessão, subvenção, auxílio financeiro, contribuição para exercício 2018, de autoria do Executivo. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 57/2017, a lei orçamentária anual. Estima-se receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 58/2017, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei 59/2017, institui o programa especial de regulamentação fiscal municipal, refis municipal e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 61/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7 de 6 de 2013, que altera a Lei Municipal número 2842, de 24 de 11 de 2011, que autoriza a doação de terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de resolução número 15/2017, regulamenta a lei número 2628, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre a concessão dos kits de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Em seguida, o presidente convidou o senhor Wagner José Melilo, diretor-presidente do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, para fazer parte da mesa diretora, que fez uma breve explanação sobre as atividades realizadas pela atuação e respondeu a várias perguntas dos vereadores. Convidou e ressaltou a importância dos vereadores realizarem uma visita à sede do SAAI, à estação de tratamento da água ETA e à estação de tratamento de esgoto ET, para que eles possam conhecer in loco o trabalho realizado e as novas propostas que ainda serão realizadas. Não houve vereadores inscritos no livro de palavra livre. Na segunda parte da reunião, foi colocada a matéria em votação. Aprovado as indicações e deferidos requerimentos. Os requerimentos número 235 e 236/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, foram encaminhados para assessoria jurídica. Os projetos de lei 56 a 59/2017 foram concedidos vista ao vereador Denilson Francisco Braga. O projeto de lei 57/2017 foi aprovado em primeira votação. E o projeto de lei número 58/2017 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de resolução 15/2017 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 61/2017 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 253/2017. Ao prefeito encaminha cópia de indicações números 588 a 595/2017. E requerimento número 232 a 237/2017. Ofício 254/2017. Ao Wilson do Grito, cumprimentando pelo grande trabalho à frente do jornal. Ofício número 255/2017. A senhora, a senhorita Maria Eduarda Cordeiro Peixoto, cumprimentando-a pelos excelentes vídeos divulgados no canal YouTube. Ofício 256/2017. Aos familiares do senhor Ronaldo Melo Reis, votos de pesar pelo seu passamento. Ofício 257/2017. A senhora Márcia Nazaré, presidente da Associação do Bairro São Geraldo, convida para participar de uma reunião ordinária. Correspondências recebidas. Ofício 1678. Ofício 1678/2017. Conselho Federal de Administração institui índice SFA de governo municipal.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, por meio de secretaria competente, colocação de placas e nomenclatura de ruas no bairro Recanto da Colina 1 e Recanto da Colina 2. Sala de reuniões em 20 de novembro de 2017. Vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que solicite ao chefe do executivo, juntamente com a secretaria competente, providenciar a colocação de placas de indicação nas ruas, praças e beco no distrito São Gonçalo do Bação. Justificativa: a ausência das placas nestes locais dificulta a localização de residências e prejudica a orientação de visitante e turista. Sala de reuniões, 20 de novembro de 2017, vereador Rodrigo do Campo Chagas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja criado um sistema de ouvidoria geral no Poder Executivo para que sejam tomadas as devidas providências para atender as reclamações e sugestões a caso haja alguma infração, sejam tomadas devidas providências. Esta é uma reivindicação antiga dos cidadãos que poderá utilizar desta ferramenta para solicitar informações e ou tirar dúvida de questões pertinentes aos gastos públicos e atos com relação ao Poder Executivo. Sala de reuniões, 20 de novembro de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, por meio de secretaria competente, instalação de uma lixeira de uso coletivo próximo à rua Ana Maria Teixeira, número 263, bairro Cardoso. Justificativo: existe apenas uma lixeira no local que não está tendo capacidade de suportar todos os resíduos sólidos. Os demais se encontram jogados no chão. ocasionando um grande acúmulo de lixo nas ruas, atraindo animais peçonhentos e gerando muita poluição no local. Sala de reuniões, 20 de novembro de 2017, vereador Leandro Silva Marques. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a altura do passeio em frente ao Farid Magazine, bem como a possibilidade da instalação de uma faixa refletiva zebrada no muro do ponto de táxi da Praça do Dr. Guilherme para uma melhor identificação. A referida sugestão tem o propósito de garantir seguranças aos pedestres e motoristas que circulam pela referida via. Trata-se de um pedido da comunidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma reforma da escadaria que liga os bairros de Lourdes, Rua José Salvador e Bela Vista, Avenida Manuel Salvador de Oliveira. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma melhor exposição na cidade sobre o projeto de obra já iniciado na construção da Avenida José Farid Raime, para que a população passe a conhecer melhor. Temos recebido questionamento da população como se a avenida terá ciclovia, pontos de estacionar motociclista, entre outros, é de uma importância. Trazemos este esclarecimento. Sala de reuniões em 20 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito, através da Secretaria de Trânsito, a colocação de uma faixa elevatória na rua João Pinheiro, próximo ao número 568B, ao lado da entrada da rua do Cascalho. Justificativa, a colocação de uma faixa elevatória na referida rua é importante pelo fato de ser uma via de grande tráfego, pelos tráfego de veículos, e por existir uma escola perto, com grande número de estudantes que se colocam em perigo ao atravessar sem a devida sinalização, como relatado por moradores e comerciantes do local. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Se tiver alguém presente aqui, tem um veículo Escort lá fora, GNH7323. Está com o farol aceso. Senão, na hora que for embora, dançou. Senhores vereadores, Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja convidado ao plenário desta casa o excelentíssimo senhor Antônio Alberto Oliveira, comandante da Guarda Municipal, a fim de tratar sobre assuntos de segurança pública, bem como ter a oportunidade de ouvi-lo explanar sobre o trabalho da Guarda Municipal, suas atividades, ao avanço de suas questões e planejamento para o ano de 2018. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Rosilene e Denilson Francisco Braga. Senhor presidente, requero de Vossa Excelência nos termos de mentais que solicite ao secretário de Segurança e Trânsito para que sejam tomadas providências com relação aos motoristas da Guarda Municipal de Itabirito, que estão parando os veículos oficiais no meio da rua, impactando o fluxo de trânsito. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia da lei municipal que cria o FUNDE, Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, e é CMDE, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem como a cópia de todas as suas alterações, adaptações e emendas. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja estudada a viabilidade da realização de uma reunião com todos os proprietários ou representantes de postos de combustível em Itabirito, juntamente com os vereadores no plenário desta casa. Tem sido constante a reclamação dos itabiritenses sobre os altos valores praticados pelo posto de combustível em Itabirito, sobretudo em comparado à cidade próxima, como Belo Horizonte, com aproximadamente 57 km de distância. É preciso apurar os motivos que fazem os preços praticados em Itabirito serem tão mais altos. É muito importante para todos nós, vereadores, enquanto representantes da população, entendermos mais sobre o assunto e podemos trazer esclarecimento ao povo sobre os reais motivos para uma prática de valores tão elevada como vem ocorrendo em nosso município. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja verificado, junto ao setor de comunicação da Câmara Municipal, a possibilidade de solicitar apoio aos órgãos da imprensa local, seja de mídia impressa ou digital, para a mobilização da comunidade de Itabirito, para apoiar e pressionar os deputados federais e senadores para aprovação da medida provisória 789/2017, que tramita no Congresso, com o objetivo de melhorar a legislação da CEFEM. Um dos principais pontos da medida é a alteração da alíquota do CMS para 4% para o minério de ferro e a base de cálculo sendo o valor bruto. Justificativa: essa alteração é uma luta de várias décadas e um momento histórico para as cidades mineradoras, que poderão ter um aumento significativo em suas receitas. Para Itabirito, pode representar um acréscimo de mais ou menos de 25 a 50 milhões por ano de arrecadação. Sala de reuniões, em 20 de novembro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão, subvenção, auxílio financeiro e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei 59/2017, institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, REFIS, e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei número 57/2017, Lei Orçamentária Anual, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2018, de autoria do Executivo, em segunda votação. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho. Peço ao secretário para dedicar o livro palavra livre, seu orador inscrito.
Pela ordem, senhor presidente. Ricardo, vereador Edson, vereador Arnaldo, vereador Átila, vereador Geraldo, vereadora Rose, vereador Max, vereador Renê e vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Peço permissão para falar do meu local, senhor presidente.
Concedido.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, vereadora, público presente, funcionários e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Entrei com um requerimento nessa casa hoje, depois de muito questionamento, muita cobrança, na questão do alto valor do combustível de nossa cidade, né? A gente tem próximo de nós aqui, Belo Horizonte, a 57 quilômetros, onde tem gasolina eu especifiquei na gasolina, com valor divergente ao nosso até de 70 centavos em litro. Então, abri esse requerimento, abri esse leque, está disponível esse requerimento a todos os vereadores que assim acharem também esse absurdo e essa necessidade da gente entender, né? Às vezes o custo é maior e tal, mas eu acho interessante a gente entender o porquê desse valor muito mais alto para a gente estar passando para a população, onde a gente é cobrado diariamente, né? Então temos valores aí, variando aqui em Itabirito, aqui de R$ 4,29, R$ 4,30, R$ 4,33. Em Belo Horizonte, valores de R$ 3,64, R$ 3,67, R$ 3,70, R$ 3,75. Então, essa dificuldade e os valores são bem próximos da disponibilização que a gente tem aqui, dos postos que a gente tem. Então, gostaria aí de estar entendendo, está procurando esses donos dos postos e ver o porquê disso, né? Ver qual que é essa condição devido a essa situação que a gente vive. Porque é um custo muito alto, né? É uma cidade que tem as dificuldades, uma média salarial aí baixa e com o custo do combustível, especificamente a gasolina, nesses valores divergentes de até 70 centavos aí. Então está à disposição o requerimento, tá? Quem quiser fortalecer esse documento, ele está disponível para a gente estar sentando, entendendo e estar disponibilizando a população. Eu acho que é de suma importância aí. Uma outra coisa, estive na UPA agora à tarde, Ruas também já veio trazendo esse fato aí, aquele fato do refeitório fechado, criando aquele desgaste, aquele constrangimento. Tive a oportunidade de estar lá com o coordenador da UPA, onde levei para ele a sugestão e pedindo ele uma possibilidade de avaliação quanto ao caso, né? Pois temos, claro, que todo local tem que ter regra, tem que ter respeito, mas o servidor público, ele trabalha num plantão de 12 horas, citando um básico exemplo aqui, e uma cozinha fechada, não tem direito de tomar um cafezinho e tal, fica uma situação constrangedora, parece que você está numa prisão. Então, assim, conversei, levei a informação, me atendeu muito bem, ficou de avaliar junto ao secretário de saúde e ver uma possibilidade de estar melhorando esse aspecto. Falou comigo que me dará essa resposta, que eu acho que é muito importante para a gente aí. Foi onde eu levei para ele. O servidor já tem tanta dificuldade, já tem um refeitório fechado, já tem um cartão alimentação defasado, né? Esse aumento salarial que a gente espera aí que, por promessas do executivo, que seja efetivado a partir de janeiro de 2018, que é necessário, pois já tem esse déficit aí, que é uma dificuldade do servidor. E agora, as coisas que tem disponíveis, um cafezinho, ali eu acho que na argumentação, na conversa, fica uma coisa mais clara, mais ampla e importante para o servidor, né? O servidor se sentir valorizado, se sentir bem. A tendência é produzir mais, produzir melhor e fazer sempre em prol de Itabirito. Eu nem fico questionando aqui atendimento de UPA, porque quando a gente vê, os atendimentos são rápidos, algumas coisas que colocam, eu não questiono, eu até ignoro, porque tem muita... O trabalho, a gente vê que a maioria do pessoal está procurando fazer o melhor. Então vem uma questão administrativa, pode até ter uma forma administrativa, mas não tão radical. O servidor, ele tem que ser olhado de uma forma mais ampla aí, ele que produz, ele que faz em prol da nossa comunidade, né? E estão lá trabalhando para salvar vidas, né? A nossa comunidade está aí, o primeiro atendimento é a UPA. Agora você vê um plantonista lá, não tem direito a tomar um café durante uma madrugada, ele vai lá só naquele horário, fica igual um robô, não tem essa necessidade. Eu acho que pode ser mais maleável. E a questão do servidor, ela tem que ser olhada, assim, prioritariamente. O servidor público, ele tem que ter essa prioridade. Vamos aguardar agora em janeiro, como foi prometido aí. Uma outra situação que venho aqui, infelizmente, recebi aqui um parecer jurídico, tem até um equívoco aqui, foi até colocado que eu estava equivocado na questão da solicitação dos secretários para vir a essa casa. Foi usado um outro artigo dentro do regimento. Como não estou com o regimento aqui, não vou poder trabalhar no fato. Mas temos aqui o artigo 21, né, convocar os secretários municipais e os demais responsáveis pela administração direta e indireta para prestar esclarecimentos, fixando dia e hora para o comparecimento. Mas eu vou me aprofundar mais nesse fato. E outra coisa, esse requerimento, a gente entrou nessa casa, o requerimento 235 e 236, é convocando o secretário de transporte e o secretário de esporte, né? O que aqui se repete nos dois requerimentos, tanto no 235 quanto no 236. Eu quero deixar claro aqui uma coisa, gente, que quando a gente faz uma solicitação para que o secretário venha a esta casa, é para ele prestar conta para a população de Itabirito. Ele é o autor daquela pasta, ele que comanda aquela pasta, ele que comanda aquele público, e esse dinheiro é público, é nosso. Certo? Então, os questionamentos que a gente tem, a gente questiona, convoca e recebe um relato de equívoco. Espero que seja deferido. Como o do Léo entrou hoje, a gente assinou junto à bancada aqui, convocando o Oliveira para estar vindo a essa casa. Eu já fiz até a convocação do secretário de Segurança e Trânsito, no qual está se adaptando à pasta, respeito, estou vendo que está procurando atender e acredito que vai vir sim. Aqui a gente não está para ficar questionando, aqui a gente vai fazer os questionamentos que a população solicita, que a gente vê no dia a dia. Todos os dias são reclamações, são questionamentos, é por isso do trazer o secretário a essa casa. Essa que é a questão. Não tem nenhum outro fato. É o que o secretário venha e preste conta, né? A gente procurando ser a voz da população, questionando esses fatos, esses acontecimentos, para que melhore a comunidade de Itabirito. A gente tem que procurar estar olhando em prol da coletividade, em prol da coletividade dos 50 mil habitantes aproximadamente. Então, eu acho que temos que ter um respeito a maior sobre isso, certo? Eu acho que não tem necessidade disso, fica aqui o meu desabafo. Acho que não era necessário, acho que quando é convocado, a gente procura estar trazendo, procura estar questionando, é porque há necessidade, é porque tem essa necessidade, porque se não houvesse essa necessidade, a gente não ia estar tirando do nosso tempo de projetos, de indicações, né, que a gente poderia estar pedindo aí, para trazer o secretário aqui para falar para a população, não. É porque existe essa necessidade. Isso é o porquê desse requerimento 235, secretário de transporte, 236, secretário de esporte. A gente convoca o responsável da pasta aqui para essas informações serem mais amplas. Pois já temos o link da Câmara que leva a informação através da internet aí. Então, o secretário vem, expõe os fatos, a gente questiona dentro das solicitações que temos, né, e onde essa informação chega de forma ampla para a comunidade. Então, fica aqui, acredito eu que vai ser avaliado aí e deferido, né? Vou fazer um novo requerimento, né? Eu acho que é de forma justa e é a forma que nós temos para prestar conta à comunidade. Um outro fato também, questão daquele corrimão em frente à casa do ex-vereador Ivaci Simões, ele também vai fazer aniversário, igual as câmaras do parque, né? Porque aqui a gente não pode, só tem que bater palma, não, tem que mostrar, está errado, a gente tem que falar. E aqui eu vou procurar trazer as informações que recebo, vou em loco, procuro saber e trago a informação correta. As câmeras do parque não funcionam mesmo, tem mais de um ano que elas não funcionam. Coisa simples, igual aquele corrimão frente à casa do ex-vereador Ivaci Simões. A gente cobra aqui, pois a iluminação é péssima, a situação é complicada, ali são 8 metros, ainda com trilhos lá embaixo. Será que não pode se priorizar um fato desse? Será que não pode se... É uma vida, gente, é vida, são seres humanos que passam ali, sabe? É um fluxo constante, é muita gente passando no local. Corrimão aí, resto de material de serralheria, de pátio, de prefeitura, soldou, chumbou lá, acabou, resolveu o problema. São umas coisas que a gente fica, assim, indignado. Eu falo que a cidade tem que ter beleza, sim, tem que se plantar a flor, mas arranca flor com flor, planta flor com flor, aquela confusão toda. A gente pede aqui informações, né, também resguardado dentro da lei orgânica municipal, a informação não chega, a gente tem que se remoer com isso. Agora, coisa simples, igual aquele corrimão ali, pelo amor de Deus, isso é um clamor popular, todo mundo, é coisa muito básica, sabe? E além desse local, tem outros locais que necessitam, igual foi colocado lá, lá na Carioca, por solicitação do Toninho, ótimo, importante, senão o pessoal cai dentro do rio também, é perigoso. Agora ali é um risco iminente. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, com a palavra do doutor Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, funcionários, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite.
Boa noite.
A minha fala hoje vai ser breve. Primeiro quero iniciar a minha fala dando os parabéns para toda a comunidade evangélica que realizou nos dias 10 e 11, a Marcha para Jesus e o Aviva Itabirito. Essas expressões, esses movimentos, esses eventos são importantes, fortalecem o respeito à democracia. Então, queria dar os parabéns para todos os envolvidos, os organizadores, os pastores que mobilizaram o público, né, os seus fiéis. E dar os parabéns para esse evento que aconteceu nesses dias. Eu gostaria também de dar os parabéns. Hoje nós estivemos fazendo duas visitas, uma na Casa de Repouso Santa Luísa de Marilac, né, o asilo. Estivemos hoje conversando com a Karina, colocando o nosso trabalho à disposição. Em breve nós estaremos divulgando aqui essa parceria que a gente começou hoje, né, a alinhar com o pessoal do asilo, pessoal que presta um serviço muito importante, muito relevante. Gostaria de parabenizar pela Karina todos os funcionários lá da instituição que presta realmente um serviço muito importante e com carinho, né, com aqueles idosos que estão lá, muitos deles já excluídos pela família, muitos sem receber visita. Então, em breve a gente vai estar apresentando aqui essa parceria que a gente conversou hoje. A gente vai estar divulgando isso. E também hoje estivemos lá na Casa do Adolescente, né, Associação Adolescer para a Vida, conversando com a Ana Luísa, coordenadora dos projetos, das oficinas, também nessa ideia de parceria, de participação, colocando o nosso mandato à disposição para a gente contribuir também com essas instituições, com essas entidades que prestam esse serviço muito importante aqui para a nossa cidade. Às vezes o trabalho dessas instituições não aparece tanto externamente, mas o trabalho que eles realizam com esses jovens, crianças, é um trabalho muito bacana, muito importante. Então, queria dar os parabéns por intermédio da Ana Luísa, todos os funcionários lá da Casa do Adolescente. Gostaria também de destacar uma outra ação, né, da Secretaria de Transporte. Desde o dia 16, a Secretaria de Transporte já fez a alteração do horário dos monitores de transporte escolar. Era uma reivindicação dos monitores, então foram feitas reuniões. Então, queria dar os parabéns para o secretário de transporte por essa iniciativa. É a secretaria mais nova da prefeitura, mas com ações importantes, ações significativas. Há pouco tempo atrás aqui nós elogiávamos aqui a alteração dos horários dos motoristas, que também era uma reivindicação. E agora dos monitores de transporte escolar, que estão trabalhando 6 horas, que a prefeitura está trabalhando nesse horário, nessa jornada. Então, o horário deles também foi adequado para estar junto e cumprindo o decreto, né, do nosso prefeito Alex. Então, é dar os parabéns para a secretaria por receber as reivindicações, analisar, tratar e rapidamente trazer uma solução como essa aqui para o transporte. Às vezes, se discute questões mínimas, questões micro, às vezes discute questões, né, de pontuais, como um veículo ali que apresentou algum defeito, algum problema. E é importante a gente destacar essas questões macro, essas questões mais importantes, essas questões que realmente são significativas e, no caso específico, para os servidores, os monitores de transporte escolar. Então, destacar isso, dar os parabéns para o secretário de transporte por mais essa ação. Nós estivemos discutindo isso, o que, que poderia ser feito, o que, que seria legal, como que estava a jornada, se atendia, se não atendia. Colocamos lá o nosso ponto de vista e recebemos essa notícia de que desde o dia 16 eles já tiveram essa modificação. E só para destacar, né, Ricardo, essa questão que você fala do requerimento que é feito, até dar uma sugestão para o doutor Edésio, né, no regimento interno fala que a Câmara compete aprovar o regimento interno. Então a gente faz os requerimentos, o presidente defere ou indefere, mas no regimento fala a Câmara. Então dá a sugestão para o doutor Edésio para colocar esses requerimentos em votação, para que a maioria decida se é pertinente, se não é, se cabe, se não cabe. E acho que seria mais justo a gente fazer assim e não ficar tudo sobre a decisão do presidente. O presidente decidir se sim ou se não, mas de trazer todo mundo aqui para o diálogo e para a participação. Ok? Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradecer as palavras do vereador Edson. Com a palavra, o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador José Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, a todos que a nossa fala chegar, boa noite. Eu vou começar até com essa sugestão que o doutor Edson deu aqui. Eu também tinha feito um rascunho aqui para eu falar sobre esse requerimento convocando o secretário. Primeiro, eu acho que o ponto mais alto para um secretário é quando ele tem a oportunidade de vir à Câmara e expor aqui o seu trabalho. E eu, inclusive, acho que é uma reunião muito chata quando vem um secretário aqui, porque ele fala, às vezes a gente tem dificuldade para falar, não é da agora, é sempre. A maior tristeza quando eu tinha na governo do Manel é quando vinha um secretário aqui. Enrolava, saía daqui pior do que entrou. E nós temos no nosso quadro de secretários municipais pessoas muito competentes, muito dedicadas ao trabalho. Então acho, e aí também só acho, que quando um requerimento entra esta casa e a gente vota pelo deferimento ou não, ou que o presidente defere ou não, deve-se buscar uma agenda rápida para o secretário vir. Infelizmente, às vezes o requerimento, e aqui eu vou dar um exemplo do último requerimento do vereador Ricardo, até por não ter sido atendido antes, o requerimento vem de uma forma até agressiva. Você convida a pessoa, mas se você não vir, de acordo com o artigo tal, da lei orgânica tal, que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, acho que essa relação de poder legislativo e executivo não deve passar por esse tom, aumentar tanto assim esse tom das discussões, mesmo porque ninguém tem nada para esconder. E volta a falar, o momento mais importante para o secretário é quando ele tem a oportunidade de vir à Câmara e explicar. Não se tem nada para esconder, a gente tem certeza disso. Então, acho que isso pode ter uma celeridade maior. É lógico também que o presidente deverá marcar a agenda. Você não pode convocar também falando, eu quero que ele venha tal dia, tal horário, por aí afora. Então, o presidente faz essa agenda. E eu preciso, inclusive, reportar o nosso regimento também, um regimento bem ultrapassado, precisa de mexer muito nesse regimento, mas ele está muito ultrapassado. Ele foi remendado algumas vezes, mas é um regimento antigo, que já não é funcional mais, alguma coisa assim. Mas a pessoa ser chamada para vir à Câmara, parece que o requerimento tem que entrar até a última semana do mês e marcado para a primeira reunião seguinte. Depois nós vamos até dar uma olhada lá, porque tem algumas recomendações também. Mas realmente eu acho, assim, se aprovou o requerimento que chamou, tem que ter uma certa agilidade para o secretário, e para ele é importantíssimo que ele venha aqui expor o que ele imagina. Então esse é o que eu penso a respeito de requerimento. Aliás, penso assim há muito tempo. E para falar a verdade com os senhores, não sou muito a favor de secretário vir à Câmara também não. Porque ele vem e fala muito de números, isso é qualquer secretário. E números a gente não acompanha tanto, mas já que é essa a necessidade, que venha e vamos conversar. Por exemplo, na reunião passada o Wagner veio aqui, o Wagner do SAI. Nenhum de nós falamos, a menos quem queria falar especificamente sobre o SAI. Por quê? O secretário, a pessoa que vem, que de repente teria os 20 minutos para falar, que é o tempo que nós temos, fala 2 horas. E às vezes nós temos assuntos também urgentes, assuntos para cada reunião, e não falamos. Ficamos aqui, de certa forma, sendo um ouvinte, ainda que tenhamos essa condição de perguntar. E quando o secretário vem e faz uma explanação, assim, ele chega e já vai fazendo a explanação toda dele, não sobra nem muita pergunta, porque ele já falou quase tudo ali. Então é o meu, que eu penso um pouquinho sobre a vinda de secretário à Câmara. Eu também vou voltar aqui, porque essa semana, curiosamente, eu conversei com 2 funcionários da UPA a respeito do refeitório, vamos chamar até de refeitório, onde o pessoal toma café. Quando se vê de fora, sem estar ali no dia a dia, e sem uma responsabilidade administrativa, que não compete a nós ter essa responsabilidade administrativa, e sim ao coordenador, no caso aqui o Alex, é até fácil a gente fazer uma análise, fazer um julgamento da situação. Mas acreditem os senhores, a sala, o refeitório, é inclusive do lado da sala onde repousam os motoristas e os médicos. Muitas são as vezes que tinha que sair de lá e pedir quem está na sala de café, pelo amor de Deus, no refeitório, para pelo menos deixar o pessoal descansar. Lá era o momento, estava virando um ponto de encontro, de ir para conversar mesmo. E nos horários pré-estabelecidos, esses horários são respeitados. E quem quer colaborar tem ajudado. Quem realmente é uma meia dúzia que só está querendo atrapalhar, então esses aí vão pulando, vão falando, por aí afora. Mas está funcionando, a produtividade melhorou. Nós temos, por exemplo, eu fui entender um pouquinho a situação, e todo grupo, ele é muito... tem muitas pessoas que pensam diferente. Nós temos médicos, por exemplo, que não usam nem lugar para dormir. Ele fica no consultório o tempo todo ali, ele chega e atende. Já recebi também algumas, não é denúncia, mas alguns comentários, de que as pessoas escondem, que é uma dificuldade danada para achar, principalmente na madrugada. Melhorou de um tempo para cá, depois de uma última denúncia que foi trazida desta casa, nós conversamos com o Vôni, o Vôni teve uma conversa boa na UPA e melhorou, mas era normal a pessoa chegar tipo 1, 2, 3 horas da manhã na UPA, você tem dito 4, 5, 6 por aí. Isso houve um momento que foi normal, coisa que nós não podemos realmente aceitar. Então essa disciplina, aí eu vou chamar de disciplina, e entendo até que as pessoas chateiam com isso, porque toda mudança de costume traz um certo atrito, traz um certo desconforto, não é todo mundo que está disposto a colaborar, mas isso é o que está sendo colocado, e toda decisão pode ser avaliada, mas essa é a que está funcionando. Conversei inclusive com o Vôni, agora já no finalzinho da tarde, sobre isso. Ele falou assim: Arnaldo, melhorou muito o ambiente lá. Hoje, na hora do repouso, o médico tem uma condição de ter um descanso, já não tem mais aquela conversa que tinha lá no refeitório. Às vezes você vê, e teve uma foto rolando por aí, de uma pessoa que estava tomando um lanche, parece, num banco lá. Quem está, nesse momento, tomando um lanche, alimentando, é porque não está respeitando o seu horário pré-estabelecido de café, ou seu horário pré-estabelecido de lanche. E existem, e muita gente tem dificuldade com a disciplina mesmo, mas se houver colaboração, as pessoas acabam entrando no ritmo. E quem ganha com isso realmente é o atendimento, ainda que algumas pessoas têm essa dificuldade e vão manter-se aí sempre jogando lenha na fogueira, para essa discussão a tempo todo ela vem à tona, e se vier para cá, esse realmente é o lugar para discutir. Eu gostaria de cumprimentar a Guarda Municipal, pela campanha educativa que está fazendo o trânsito. Alguns desavisados e apressados já estão falando que a guarda está parando para multar por aí afora. Não está. A guarda está orientando. É a campanha, conforme foi falado quando o Anísio esteve nessa casa, uma campanha até muito boa. Infelizmente, por parte de algumas pessoas, criou uma tristeza com a guarda municipal. Mas o cidadão de bem, o cidadão cumpridor dos seus deveres, o cidadão respeitador das leis e das pessoas, esse tem convivido com a guarda de forma pacífica. Os excessos, claro, assim que houver, tem que ser debatidos, tem que ser comedidos, não pode ter excesso nessas multas, por exemplo, embora essa campanha não é para multa, mas a gente teve algumas reclamações aí e parece que as coisas também vão se acertando. Apesar de que, eu já falei isso aqui uma vez e volto a falar, a guarda não multa ninguém que esteja regular. Agora a pessoa estava reclamando que ela foi multada no ponto de 11 aqui em frente ao Açaí. Ora, ponto de 11 não é lugar de parar e de estacionar. Aí está reclamada, a pessoa postou lá, estava chateada, reclamando, porque ela parou em frente ao Açaí, que é num ponto de ônibus, e que foi multada. Aí também paciência. Se tiver que abrir exceção, vai ficar aí, tem que tirar a placa e liberar tudo de uma vez. Senhor presidente, encerrando, eu gostaria de que fosse registrado nos anais dessa casa a tristeza de uma população que conhecia a professora Cida Abreu, uma digna professora, moradora de São Gonçalo do Bação, escolheu São Gonçalo do Bação para morrer, para viver. Ela escolheu primeiro para viver e assim ela foi seguindo a sua luta contra uma doença e lá ela também morreu. Ela preferiu ficar em casa a ir para um hospital porque ela já estava muito debilitada. Para quem conhece a Cida e quem conheceu, e eu trabalhei com a Cida 5 anos na escola Raul Soares, a Cida é daquelas pessoas que exercia o magistério como um sacerdócio. A Cida era tida para os alunos, até os mais velhos, como mãe. Além de uma professora dedicada, uma professora muito equilibrada, que o seu tom de voz era aquele tom suave, um tom de calma mesmo, e exercia os seus ensinamentos dentro dessa calma que lhe era peculiar. Então gostaria que registrasse nessa casa, sinceramente não precisa de mandar inclusive correspondência para a família, porque me parece que o filho dela está inclusive em Mariana, mas eu quero que fique registrado em atas de preferência, se assim puder, os sentimentos desse vereador que conviveu com ela, da cidade. A cidade comentou-se muito, conversava com o Rodrigo hoje, uma pessoa que não tinha muita relação familiar na cidade, mas que lotou o velório dela, a missa. Então, assim, uma pessoa realmente querida. Se o Helder estivesse aqui, o Helder estenderia também, aqui eu quero parafrasear o Helder, e também a todas as famílias enlutadas da nossa cidade, desejar os sentimentos. Mas, em especial, nem gosto muito de comentar isso, mas a Cida, que fique registrada. E a Cida, inclusive, que foi homenageada nessa casa pelo Rocha. Rocha fez homenagem para ela. Ela não pôde, inclusive, buscar, me parece que já estava passando por algum momento difícil, mas que fique registrado nos anais dessa casa. Senhor presidente, muito obrigado. Por hoje é só. Boa noite a todos.
Boa noite. Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Átila.
Senhor presidente, peço para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, como sou filho de pai negro e tenho honra do que foi meu pai, homem honesto, trabalhador, exemplo, hoje se comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil, sempre em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, um escravo que foi líder do quilombo dos Palmares e simbolizou a luta do negro contra a escravidão que sofriam os brasileiros da raça negra. Zumbi morreu enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo. A data foi incluída em 2003 no calendário escolar nacional, contudo, somente a Lei 12.519 de 2011, instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data virou feriado no Brasil, embora não seja adotada em todos os locais. É feriado em 1.047 municípios brasileiros. No Dia da Consciência Negra, o objetivo é fazer uma reflexão sobre o relevo da cultura e do povo africano e o impacto que tiveram na evolução da cultura brasileira. Sociologia, política, religião e gastronomia, entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas pelas culturas negras e africanas. É dia de comemorar e mostrar profundo apreço e respeito pela cultura afro-brasileira. Quero fazer um agradecimento ao prefeito Alex, ao secretário Otávio João e o coordenador de estrada Davi e todos que fazem parte da Secretaria de Obras pelo pedido do requerimento da conservação da estrada da região do Calado, Cachoeirinha, Retiro do Lago, onde está sendo já executado. Quero também parabenizar todos os pastores e a comunidade evangélica pela Marcha para Jesus e o Aviva Itabirito. Agradecer o prefeito Alex, o secretário de Cultura, o Biranei, Figueiredo, o João Bosco Lemo, o Feijão e todos os funcionários que contribuíram para o evento. Agradecer também a Guarda Municipal, os bombeiros e a Polícia Militar, que foi tudo tranquilo. No mais, uma boa noite a todos. Obrigado.
Agradecer as palavras do vereador Átila. Com a palavra, o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa e a todos que nos escutam pelo canal da internet, da transmissão da reunião da ordinária desta casa. Boa noite a todos. Queria começar minhas palavras aqui, pegando uma carona aqui na palavra do amigo vereador Tila, aonde que a gente deveria aqui, né, estar aqui, cumprimentando a todos, né, pela data, o 20 de novembro, pela Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. Então, fica aqui o cumprimento a todos aí, aos organizadores que fizeram todo um evento aí na cidade. Eu não tive a oportunidade de estar participando devido aos compromissos, mas quero aqui deixar meus cumprimentos e deixar meus cumprimentos aqui a todos os organizadores. Também, de antemão, que pegar também, deixar aqui também os meus sentimentos também, aos familiares, ao filho da Cida, como diz o próprio Arnaldo aqui. Ela foi professora e na época que ela foi professora minha junto com o Arnaldo lá no Raul Soares. Então, foi uma bela pessoa, uma alma leve e que tem certeza que muitas das vezes a gente, como é dito, várias vezes a gente ia lá no São Gonçalo, esses dias mesmo eu estava conversando com o meu assessor Reinaldo, né, das dificuldades que ela estava, como estava inabilitada, e hoje, né, Deus a chamou, então a gente fica aqui com essa perca, mas a gente sabe, como diz, né, aqui a gente fica a matéria e tudo aquilo, daquelas lembranças que foi deixada, mas a vida junto do pai continua, então a gente tem que ter esse pensamento e para quem lembra da Cida, sabe da pessoa que ela foi. Quero colocar aqui uma indicação que eu entrei nesta casa hoje. Ali próximo da escola Intendente Câmara, bem ali em frente à pizza, onde tem a pizzaria do Paulinho, tem um ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus do lado da rua do Intendente Câmara. E à frente da padaria, onde tem a peixaria ali, tem outro ponto. Tem ponto de ônibus, tanto que pega. Quem pega sentido centro-bairro, como centro-bairro, como bairro-centro. E a gente sabe que os alunos ali da escola Intendente Câmara saem ali pela rua do Cascalho, naquela rua de trás. Então a gente sabe do alto movimento de pessoas que passam naquele ponto ali. Então, há uma faixa de pedestres existente entre o intendente Câmara e o supermercado Sacramento. Então, a gente vê que está muito distante. Então, assim, se a gente tem hora aqui no trânsito, aqui na cidade, aqui, a gente vê pessoas que passam, né, na faixa de pedestre, um metro. A faixa de pedestre está ali, a pessoa passa um metro e meio depois, à frente ou atrás dela, e é onde que a pessoa, como condutor de motorista, tem que respeitar. Mas, muitas das vezes, também o pedestre não procura fazer parte, respeitar também da sua legislação como pedestre. Então, assim, fica o meu pedido ao Luque. Tive uma conversa com ele, encaminhei um ofício via gabinete, né, onde que solicitei, e ele ficou de estar vendo a viabilidade de estar olhando. E outro ponto também que eu conversei com o Luque, que a gente fizesse também onde que tem uma faixa de pedestre aqui em frente o varejão do Arthur, onde tem o varejão do Arthur e tem ali a Eletro Moraes. Ali tem uma faixa de pedestre, e comerciantes ali da região ali estão cansados de ver, muitas das vezes, um caminhão para, o carro não passa, várias ações ali, às vezes, de quase atropelamento, de carro, às vezes, batendo na traseira do outro, porque não respeita, sabe que ele tem. Então, é que colocasse ali uma faixa de pedestre mais eficaz, né, que colocasse ali também uma faixa elevatória, onde eu estava conversando com o Enes, e ele mesmo relatou, várias vezes ele está cansado de ver. Então, assim, a gente tem hora que, igual conversando com o secretário de Segurança e Trânsito, ele falou que, na vinda desta casa, ele falou que ele tem um grande abacaxi para ele descascar, que se for olhar lá dos requerimentos, das indicações, dos pedidos, ele tem mais de 600 quebra-mola pedido para poder fazer entebrito. Então, se a gente for colocar aí 600 quebra-mola entebrito, acho que a gente não vai andar, não. Se a gente for contar, porque muitas das vezes a gente, quando é pedido, a gente solicita, né, porque as pessoas estão ali, vê o perigo iminente na frente de suas residências, ou às vezes na frente do seu estabelecimento, ou às vezes em alguma via, que às vezes não tem nada a ver, mas a pessoa presencia aquela necessidade, porque muitas das vezes a gente tem que voltar a falar, igual foi feita essa educação no trânsito aí para o ciclista, não está transitando na contramão. Eu tinha feito até uma indicação, um requerimento, solicitando isso à Guarda Municipal, à Polícia Militar. São coisas que tem que ser pego mais afinco, né? Igual outras cidades que a gente vê, Belo Horizonte, Brasília, muitas vezes a pessoa põe o pé na faixa, o motorista já respeita. Aqui na cidade, igual conversando até com um grande amigo meu, oftalmologista, o Dr. Luiz, ele falou, Itabirito, por ser uma cidade pequena, uma cidade que a gente vê que quase todo mundo conhece todo mundo, e muitas das vezes a gente vê a intolerância tão grande por parte, vamos colocar, dos motoristas, vamos colocar às vezes nem por parte dos motoristas, a gente também às vezes tem que colocar até para a gente próprio. Muitas das vezes a gente vê o sinal no 1, a gente aperta o pé no acelerador, para quando passar, está no laranja, e às vezes ali na frente, quando você chega ali na frente, o trânsito está todo parado. Então hoje a intolerância, não só aqui em Itabirito, mas no geral, ela está muito. Então, assim, eu acho que eu não sei se é um momento que as pessoas vivem, o estresse do dia a dia, né? O querer adiantar 1, 2 minutos. Então, assim, muitas das vezes esse adianto de 1, 2, 3 minutos aí, às vezes, ou a pessoa nem chega, né? Ou chega atrasado, ou do contrário, nem chega, que pode ocasionar algum acidente, alguma fatalidade, que depois a pessoa for pensar e falar, se eu tivesse pensado, teria sido diferente. Então, antes que as coisas aconteçam, a gente tem que solicitar aí, ver como a Guarda Municipal está aí, o Luque está à frente aí, fazendo um belo trabalho, a gente ver a Guarda Municipal realmente fazer esse trabalho de educação no trânsito, muitas das vezes, começar a colocar a guarda em cada ponto estratégico aí de faixa de pedestre com um apito, né? A hora que o carro vinha, apita, se o pedestre está ali, um trabalho solidário, um trabalho que voltando, né, a Guarda Municipal dando esse suporte ao cidadão, muitas das vezes aquelas senhoras, aqueles senhores que não têm tanta destreza. Eu, às vezes, quando a minha mãe vem para a cidade, às vezes fica doido para poder fazer as comprinhas dela, a gente fica até meio preocupado, né? Porque às vezes a gente vê a idade da pessoa e vem aquela preocupação da gente sempre estar junto. Às vezes ela cobra aquela independência, mas muitas das vezes a gente vê relatos de pessoas que foram atropeladas por bicicleta, pessoas que foram atropeladas por moto, né, por carro, e às vezes causa aí um transtorno grande, e às vezes por causa de quê? Uma simples intolerância, muitas das vezes não respeitar as leis de trânsito. Como diz o Arnaldo, muitas das vezes não respeita. É igual Belo Horizonte e essas cidades que têm a câmera, o radar ali no semáforo. Passou ali no semáforo ali, no sinal vermelho ali, foi multado? Tem choro não. Pagar mesmo. Então, eu acho que a gente tem que colocar a consciência, porque essa semana eu estive conversando com o guarda municipal aqui em Itabirito, e ele me fez um questionamento até interessante. Ele falou assim: hoje, você sabe quem te multa? Eu peguei e falei assim: será que é eu mesmo? Ele falou: que muitas das vezes quem nos multamos são nós mesmos, muitas das vezes por as ações que a gente faz errado, né? Às vezes a gente vê uma esquina, às vezes a gente vê uma placa de proibido parar e estacionar, às vezes a gente, como passa num radar, ou muitas das vezes conversando no celular. Então, a gente sabe, está cansado de ver matérias, então a gente tem que ver essa parte aí. Então, fica aí esse pedido meu para essas faixas de elevatórias aqui na rua, na Avenida Queiroz Júnior, que é a parte central, e também lá na rua João Pinheiro, próximo ao intendente. E também, deixar claro aqui, essa semana, em conversa com o prefeito Alex, até a gente reunido, a gente conversando, sobre aquele estacionamento que foi aberto em frente ao cemitério. Né, como a gente abriu lá para poder atender a demanda ali do dia de finados, eu havia pedido para ele também que, enquanto ocorresse velórios ali, naquele cemitério, no velório, acho que hoje, não sei se é Antônio Maia, ou se é Renascer, se mudou o nome ao lado do cemitério São João Batista, que a chave ali daquele portão ficasse com os coveiros ou com o administrador do cemitério, que às vezes tem o velório, vai lá, abre, estaciona o carro lá dentro, terminou o velório, fecha tudo, porque igual foi aberto, a gente ficou até aberto, eu mesmo tive que ir lá até, porque fui chamado pelos vizinhos lá, porque um dia que deixou aberto lá sem aquele portão, à noite começou a entrar carro lá dentro, moto, pessoas estranhas, aí vizinhos ali me chamou, falou: senhor Geraldo, ficou muito bom, mas estava correndo. Eu falei: não, estou indo aí. E foi até na sexta-feira à tarde, que tinha emendado o feriado, logo após o velório do Ronaldo, e eu mesmo fechei, conversei com o Alex, ele prontamente chamou o Valdir, onde o Valdir já vai solicitar o Dinho, responsável pelo cemitério, que já possa trazer aquele portão, que refaça aquele portão, né, para poder ficar, porque ali é um portão inteiriço, que é pesado, não tem dobradiça, não tem nada, então assim, realmente fica difícil para poder fechar, mas que coloca um portão ali com dobradiça, que põe um cadeado e que assim seja respeitado. Fechou o cemitério, não tem mais nada, tranca, porque todos nós sabemos, ali tem um projeto da prefeitura, aonde vai ser construído a Casa do Acolher, né? Então, é um projeto que já está aprovado, a Ana Góes está por dentro, todo o secretariado da parte de obra está envolvido, então, tão logo, naquele espaço ali, a prefeitura vai estar construindo essa casa aí, que vai ser de suma importância, né, em apoio ao conselho tutelar, em apoio a algumas crianças, às vezes, que a gente sofre aí o abandono. Então, fica isso aí, essa visão, né, daquele espaço magnífico, onde que vai, tenho certeza, que vai valorizar muito, né, tanto a casa do acolher, e também dignificar mais ainda o trabalho dos conselheiros tutelar, que a gente sabe que é um trabalho árduo. Aqui a gente tem a Iris, né, esposa do Tila, tem a Efigênia Mendanha, tem várias outras, né, que às vezes a gente foge do nome, mas a Anja. Então, assim, citando, colocando o nome dessas duas pessoas guerreiras, que faz, né, valer esse trabalho, que muitas das vezes tem que ser enfrentar, né, ali o pai, a mãe, né, que quando é chamado, às vezes, por um abandono daquelas crianças, as próprias crianças, às vezes, vêm fazendo a denúncia. Então, a gente sabe como é difícil esse trabalho, como é muito difícil. E, mais uma vez, a gente vê e a cada dia que passa, a gente vai ficando mais orgulhoso, igual ver o campo lá do Córrego do Bação. Semana passada, o campo de futebol, aonde que antigamente era, e hoje é aquela belíssima escola feita pela administração do Alex, e hoje aonde está sendo no novo espaço um campo de futebol que vai ser construído, que praticamente vai ser o dobro do outro campo de futebol, que vai ser com 70 metros de comprimento, 40 metros de largura. E essa semana passada, já estive conversando com o Alex, já vamos correr atrás aí, a prefeitura já vai correr atrás, para que a gente consiga estar gramando lá agora no mês de dezembro, aproveitando a chuva, para que possa valorizar mais, né, e dando mais incentivo aos times de várzea, aos times que nós temos aqui da Brito, que são acho que quase 16 times, e nós temos muito pouco campo de futebol. E esse campo lá do Córrego do Bação, tenho certeza que não vai atender só o Córrego do Bação. Nós queremos fazer esse campo de futebol para estar atendendo, né, toda Itabirito e a cada dia mais essa praça de esporte, porque a partir do momento que a cabeça está ocupada, que temos ali os jovens, temos ali os adultos fazendo uso desse maravilhoso esporte, e com a parceria, só para encerrar, senhor presidente, e com a gente sabe que esse belo trabalho que o nosso secretário de esporte e lazer vem desempenhando, tenho certeza que vai usar muito bem juntamente com o nosso prefeito e a Secretaria de Obras, agradecer imensamente a todos eles, né, no geral, por esse belo trabalho que vem prestando à comunidade do Córrego do Bação. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo, com a palavra a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, boa secretário, noite, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente na casa, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui, eu falei semana atrasada, a respeito da Ponte do Cabral. E eu falei que toda semana agora eu vou falar, então esse assunto já está marcado até na última reunião. Então toda semana eu vou lembrar da Ponte do Cabral. As chuvas começaram, o povo vai ficar ilhado. E uma estrutura exemplar. Agora está mesmo. A estrutura da Ponte do Cabral está excelente, só está faltando a ponte para resolver o problema ali daquele lugar. Depois eu queria falar de um requerimento que eu entro nessa casa hoje, a respeito da Guarda Municipal. Eu também nunca tive problema com a Guarda Municipal, nem vou ter, tenho certeza disso. Qualquer coisa que eu reclamar aqui, com certeza é para melhora, mas eu vi outro dia, e assim, a gente tem que falar, porque nós temos guardas municipais aí de muito tempo até, que está com a gente aqui, a gente nunca viu isso. Mas está entrando gente nova na guarda e a gente sabe disso. Então eu acho que falta ajustar, porque fui eu mesma que vi o carro parado na rua, com ele batendo papo com uma outra pessoa no passeio e atrapalhando o trânsito. Para mim buzinar fica feio, porque se para ele que está parando é feio, imagina para mim, vereadora, ficar buzinando atrás da guarda municipal. Isso aí aconteceu sim, fui eu que vi, não foi ninguém que me contou, e eu acho que é uma coisa boba, é só ajustar, pronto, resolve o problema. Esses outros assuntos da Guarda Municipal que a gente viu esse tempo todo na internet, esse comentário da Guarda, eu acho que é muito fácil, até por causa do secretário de Segurança, não posso reclamar na época que era Dorim, porque Dorim também atendia bem as nossas necessidades. Mas principalmente com o Luke agora, a visão dele é outra, a gente sabe disso, e eu acho que vai ter um jeito aí de estar ajustando esses problemas que a guarda está tendo aí com a comunidade. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito de monitor escolar. Nós temos aí um concurso público que foi feito, me parece que era para chamar 62 monitores, e foram chamados 54 ou 52, uma coisa assim. E como todo lugar desse pessoal que esquece que está em estágio probatório, a gente sabe que vem muito atestado, a gente sabe que vem muita falta e depois vai lá e pega atestado mesmo. O bom é que a UPA agora não dá atestado, então isso aí facilitou bem para o serviço público. A UPA agora é só declaração, então eu acho que isso aí ajuda o executivo a trabalhar. Porque tem gente ruim de serviço mesmo,
A gente sabe que não vai trabalhar, se tem um feriado então que vai dar uma emendada boa, viaja mesmo e não quer saber, daqui a pouco chega com atestado e pronto. Isso aí a gente está vendo que, né, é um fato visível. Mas nós estamos sem monitor. Tem ônibus aí que o próprio motorista está saindo para descer com as crianças e atravessar. Então, eu acho que se nós temos a lei, existe o orçamento, vamos chamar o resto do pessoal desse concurso, porque parece que faltam 10 pessoas. E toda semana tem mãe reclamando que o ônibus está sem monitor. Isso aí é ruim, uma hora que acontecer qualquer coisa, o problema vem, né? E a lei foi autorizada nessa casa, a quantidade de pessoas que passaram ainda não chegou. Se tem algum que desistiu, bom, que já tem outro para chegar, e por aí vai. É um outro assunto que o Ricardo trouxe nessa casa hoje a respeito da cozinha da Câmara. Eu também tenho o meu posicionamento quanto a isso. Já reclamei nessa casa, Arnaldo bem explicou, de disciplina. Eu até acho que não é todo mundo, né? Mas tem aqueles que, infelizmente, pecam. Mas eu ainda continuo com a minha mesma opinião sobre isso. O médico tem que sair para tomar um café, sim, eu acho. Ainda que ele não queira ir lá, como Arnaldo bem falou, tem uns que têm essa opção de não querer ir. Mas eu também não concordo, trouxe para essa casa e continuo com o mesmo pensamento sobre aquele refeitório fechado. Ricardo lembra muito bem que eu falei disso aqui um tempo atrás, mas é um assunto que eu também não quero mexer mais. É, o secretário de saúde está aí, a minha posição já foi dada, a sua também já, cabe a ele resolver o que ele quer fazer e pronto, acabou. Agora, um assunto que eu queria falar, que eu ia falar até na semana passada, mas eu não usei a tribuna, a respeito de um vídeo do prefeito falando de vereadores que estavam em Brasília e a ausência na reunião da CEFEM de 2 vereadores da oposição que não participaram dessa reunião na CEFEM. Que eu queria falar o seguinte, que bom que o prefeito me viu lá. Ele não falou meu nome, mas vou até falar que eu estava lá mesmo. E até porque o relatório que eu deixo nessa casa, é, onde eu tenho a minha diária paga pela Câmara, nessa diária fala o que, que eu fui fazer em Brasília. Uma vez que estavam os novos vereadores, que eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores que saem daqui para ir para Brasília é atrás de melhoria para o nosso município mesmo, isso eu não tenho dúvida alguma, mas enquanto uns foram para um lado, eu e o outro vereador, vou pedir até licença para falar o nome aqui, fui eu e o Léo, nós estávamos sim em Brasília, que bom que o prefeito nos viu, significa que nós pegamos a diária e fomos mesmo, né? Porque ele nos viu lá, só que ele fala que os 2 vereadores nem passaram perto do Senado. Desculpa, senhor prefeito, que eu não te vi, mas eu também só o cumprimentaria se eu quisesse. Eu não sou obrigado a cumprimentar ninguém. Então, no vídeo, ele fala que os 2 vereadores de oposição nem o cumprimentaram. Eu cumprimento qualquer pessoa quando eu quiser. Tenho certeza que isso para o senhor não faz falta nenhuma, como não faz para mim. E gostaria de ir além. Qualquer reunião que os nobres vereadores quiserem que eu participe, essa eu não fui convidada, e nem o Léo. Nós não fomos porque nós não fomos convidados. Teve uma pessoa que até comentou isso na internet. Será que os vereadores foram convidados? Então, estou respondendo para você, internauta, que fez essa pergunta, não fomos convidados, não. Nós não fomos. Se nós tivéssemos sido convidados para ir, nós teríamos ido sim, porque eu não tenho problema nenhum de participar de qualquer lugar que a situação for, e muito menos com o senhor prefeito, de forma alguma. E, de novo, quando precisar, quando tiver qualquer reunião que achar que é interessante a minha presença, pode mandar o convite para essa casa que eu vou sim. E, de novo, o meu relatório de viagem explica onde que eu estava. O meu partido não tem representante parlamentar na Câmara de Deputados. O meu partido não fez deputado federal. Então, eu conto com a colaboração, principalmente do vereador do partido do Léo, que sempre está me convidando para ir, e essa emenda que o Léo fez, ele já falou que qualquer coisa que eu precisar, assim como outros, teve outros deputados também que já me ofereceram sim. E eu, como não tenho, o meu partido não fez, eu vou fazer o quê? Vou brigar? Qualquer deputado que me oferecer qualquer coisa para o desenvolvimento do meu município, lá eu estou indo, até porque o meu partido não me proíbe disso. E de mais a mais, fico feliz e vou fazer o ofício essa semana, porque foi voz do prefeito nessa casa um tempo atrás, que o meu partido, o PSDC, estava abrindo as portas para novas moradias da cidade. Né? Ele é presidente da Coab e ele teve uma reunião com o prefeito, que ele com certeza, e isso foi palavra dele para mim também, com certeza no que puder o PSDC vai estar lá. Então fica aqui só o meu descontentamento quando se fala que os dois vereadores não passaram nem próximo ao Senado. A gente passa sim, até porque, para a gente ir numa Câmara de Deputado, para quem não conhece é coladinho, né? Então, passar por perto, passou-se sim. Nós só não fomos, volto a dizer, porque a gente não foi convidado. Mas fico muito feliz, né? Porque ele nos viu lá, com tanta coisa que anda por aí, pelo menos a nossa presença foi vista. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecendo para o vereador Ruas, com a palavra é o Max.
Senhor presidente, José Maria, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem aí através da Rádio Câmara, funcionários da casa, diretores, imprensa local, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu não poderia de forma nenhuma deixar de usar hoje a tribuna nesse momento tão nobre que antecede o dia de amanhã, porque, tomara que assim seja, poderá ser um dia que entrará para a história de Itabirito, dos municípios mineradores. Eu atrevo aqui a entrar para a história do Estado, do país, com a aprovação da medida provisória 789. Relembrando, é a CEFEM, a compensação financeira sobre exploração mineral, o royalty da mineração, e amanhã está confirmada a votação, está em pauta a votação no Congresso através da Câmara. É o primeiro momento agora, é a Câmara aprovar, entendo que é o desafio maior, porque são vários deputados, mais de 500 deputados, precisamos aí de 342 votos. A outra etapa é o Senado, na próxima semana, e por fim, a sanção do presidente da República. Nunca chegamos tão próximo dessa aprovação. Uma luta de mais de uma década. Esse ano, um trabalho árduo, desde o início do ano, várias reuniões em Brasília, vários momentos de articulação, para que pudéssemos chegar nesse momento. Não é isso, Geraldo? Para, quem sabe, fazer a história. E história para o nosso povo, que há muito tempo a gente defende uma CEFEM mais justa, para que os municípios mineradores possam realmente investir apenas não nos serviços públicos, mas na tão sonhada diversificação econômica do município. Sem um recurso apropriado, não se faz diversificação econômica. E nós assistimos aqui na audiência pública do plano diretor, a dependência do município de Itabirito, 75% da mineração, do seu orçamento, e o PIB municipal, 67,9%, ainda depende da mineração. Então, a gente realça, retrata e reafirma aqui, ninguém é contra mineração, mas é necessário essa contribuição mais justa para os municípios mineradores. E eu entrei nessa casa com requerimento, porque estamos no dia D, nas semanas definitivas do processo para aprovação, eu entrei nessa casa solicitando que a diretoria de comunicação, o departamento de comunicação da Câmara, possa coordenar e mobilizar os órgãos de imprensa do município, no sentido de também apoiar essa causa. É uma solicitação de apoio aí para a imprensa digital, a imprensa impressa, né, vamos dizer assim, dos jornais impressos, para que possa, nessas duas semanas, A gente está sentindo falta da imprensa local, e todos os municípios estão fazendo isso, para que possa aderir a essa campanha no sentido de mobilizar a população de Itabirito para cobrar dos deputados, hoje todo mundo tem acesso, assinar a petição, que já está no ar aí há algum tempo, para que possa aderir a essa pressão maior. É um momento muito, mas muito significativo para os municípios mineradores. Tem alguns prefeitos, que nós ouvimos lá nas últimas semanas, que estão falando o seguinte: olha, se conseguirmos essa causa, essa aprovação, já valeu aí a minha vida pública, a minha carreira toda pública. E assim eu faço também. São momentos que nos deixam entusiasmados, motivados, que retratam o nosso espírito de homem público. Nós não vamos fazer, não é só para a nossa geração agora, não, para as gerações futuras. Itabirito tem 20 anos só, uma lei de minha autoria, de mineração. Passa-se muito rápido. Então é um momento histórico. A gente realça aqui a liderança do prefeito Juninho, a liderança do Vitor Penido, muito persistente, Juninho com a sua inteligência, e o nosso prefeito Alex também, à frente o tempo todo. Portanto, estaremos lá amanhã. Itabirito está levando uma grande caravana. São vários municípios que estão levando caravanas de suas cidades, e a gente espera que realmente possamos gritar para os quatro cantos de Minas, senhor presidente, que amanhã será um dia histórico para os nossos municípios mineradores. Então fica aqui retratado, eu fiz esse compromisso, reafirmado, aliás, eu fiz esse compromisso sempre trazer essa tribuna, essa importante medida para todos nós. O outro assunto, senhor presidente, que faço questão também de abordar, o Tila falou, o Geraldo comentou hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e cada vez mais a consciência, esse dia toma uma proporção maior. Consciência negra, consciência humana, e a gente realmente promover a igualdade racial e contra as diferenças, inclusive sociais. E é interessante, senhor presidente, por mais que a gente perceba que houve avanços na luta racial, quando a gente verifica, em pleno ano aí, 2017, são os negros que ainda são os mais penalizados, são os mais assassinados no Brasil, são os de menor escolaridade, são os de menores salários, são os que têm menos acesso aos serviços de saúde e os que morrem mais cedo. Então, esse preconceito velado, ele ainda tem muito que ser modificado e tem que ser muito ainda ser criado políticas de promoção da igualdade racial e políticas de promoção da igualdade humana. Então, um dia que a gente realça, Itabirito já teve a sua conferência realizada pela Prefeitura de Igualdade Racial, e isso ajuda muito nessa causa tão nobre. E tem uma frase que eu gosto muito, de uma música do Chico César com o Zé Cabaleiro, que fala assim: alma não tem cor. Alma não tem cor, senhor presidente, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicor. É isso que tem que ser. Seja preto, branco, pardo, todos têm os direitos iguais. E o que a gente percebe da população negra, que eles querem direitos iguais, oportunidades iguais. Fica registrado esse momento tão importante. Senhor presidente, tem mais dois assuntos aqui, que um eu vou deixar para a próxima reunião, que eu gostaria também de realçar, e o outro eu vou usar dentro da discussão do orçamento, porque eu tenho sido abordado por várias pessoas sobre a aprovação do orçamento 2018, e eu vou deixar para falar no momento da discussão. O projeto já está em segunda discussão, mas mesmo assim eu quero fazer algumas ressalvas. E já vou finalizar, que é um momento que a gente passa no país, no mundo, é um momento ainda de grande tolerância. Eu achei que não ia assistir isso no mundo, os extremos às vezes prevalecendo. Eu ainda acredito que a virtude está no meio. E diante de tantos fatos, às vezes passa despercebido, mas nas últimas semanas nós tivemos, eu vou destacar aqui três fatos muito, muito interessantes referente à nossa cidade e que me fez lembrar uma passagem do poeta Olavo Bilac, que ele fala uma frase muito interessante, que é o seguinte, que algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos de qualidade, que aí vale para a nossa cidade, quando pegamos emprestados os olhos alheios. É uma passagem que ele fala quando um amigo dele colocou a casa dele para vender e pediu Olavo Bilac para fazer o anúncio. O amigo dele falou, olha, nem eu sabia que a minha casa era de tanto valor, não vendo mais. E teve três passagens interessantes do nosso município, que eu vi muito pouco divulgar, e que às vezes, com os olhos dos outros, que a gente começa a perceber os nossos valores. A primeira foi o destaque da mercearia para Paraopeba, do programa Conversa com Bial. Uma rede igual a Rede Globo, mídia nacional. É um programa que substituiu aquele programa do Jô Soares e está tendo uma audiência enorme, mesmo no horário mais avançado, e foi dedicada ali para o Roninho, uma entrevista com o Roninho, realçando o valor de Itabirito e o valor da mercearia Paraopeba, que já virou um produto turístico enorme para Itabirito. Então tem que se destacar porque é um valor muito interessante. A outra que eu destaco aqui também foi referente, e aí pela liberdade que eu tenho com o prefeito, e cada um com sua característica, cada um com seu dom, vai ficar para a história nesse momento de mobilização na CEFEM, na reunião, na semana retrasada, a intervenção que o Alex fez junto no Congresso e os prefeitos de fora que nos falaram, olha, foi sensacional a intervenção do Alex, cada uma com a sua característica. Juninho com a sua inteligência, o Vitor com a sua persistência, quase nos seus 80 anos, e Alex num momento que estava muito melindroso ali a CEFEM, a coisa estava morna, vou até, sem ser antiético, falar o nome do deputado, porque o que chegou a todos nós, né, Tila, bancada nossa, que o deputado Leonardo Quintão estava desarticulando esse processo todo, não é isso, Geraldo? E ninguém chegava no deputado, e o Alex correu atrás do deputado no Salão Verde, e vai ficar para a história, e falou, deputado, com muita firmeza, com muita educação, mas foi uma conversa muito áspera, mas ele foi muito firme, porque ninguém chegava, e ali foi uma reviravolta, porque o deputado, ele realmente se alterou muito, ficou muito, falando, não, é mentira, eu vou votar a favor, e vamos nos gabinetes, os outros deputados estão falando isso, e vão para cá, e CBN em cima, Rádio Tatiá em cima, e Alex coordenando, porque ninguém tinha coragem de chegar no deputado, e desenrolou que nós adentramos ao Congresso, adentro, no plenário do Congresso, isso é inédito, a caravana toda de Itabirito entrando, e o deputado falou, pediu ao vivo, pediu, falou, eu sou a favor, eu quero falar aqui que eu quero votar a favor, peço o presidente Rodrigo Maia, e ali, não é, Geraldo, foi uma grande reviravolta. Só isso foi suficiente? Não, é um trabalho de anos, como eu falei, mas naquele momento, a presença ali do Alex fez toda a diferença. Está puxando, será que não precisa disso? É primo, é correlacionado, mas é um momento que você tem que ser destacado e tem parte está registrado. É um momento muito interessante. A partir daí, fomos no vice-presidente da Câmara, Fabinho Ramalho, e a conclusão que amanhã, não somente por isso, veja bem, não foi só por isso, mas naquele momento precisava uma atitude daquela e realmente a coisa caminhou. Então são momentos que vale a pena a gente estar na política, independente das diferenças, e a gente espera que amanhã vote. E só encerrando o terceiro momento que eu achei muito interessante, e peço perdão aqui para o Ouro Preto, não quero aqui acirrar concorrência nenhuma, não cabe isso aqui para mim, não é isso, Ouro Preto tem um grande valor, está junto com a gente na luta para ser feito, mas me chamou a atenção do artigo aqui, me parece no articulista Rodolfo, não conheço, no Liberal, que fala assim, Ouro Preto ou Itabirito? Não conheço. Não vou aqui ler, porque é extenso, senhor presidente. Mas só o início ele fala assim. Ouro Preto é um dos famosos lugares do mundo reconhecido pelo Unesco. Todo mundo quer vir conhecer a nossa cidade. Ele mora lá, então. Patrimônio da humanidade. Mas perto daqui tem um lugar muito especial, Itabirito, com características que sempre são agradáveis, são, sempre são agradáveis. Tem um conteúdo humano excepcional. Talvez seja algo resultante de não ser, ter história e museus como os nossos. E assim, ter que tirar minhoca do asfalto. E tem feito isso com extraordinário sucesso. Ele cita aqui o Léo, lá do Museu Jeca Catatu, cita o Aredes, o Hotel Taquim, com a sua jardineira, e cita no final o Biranei. Ele fala assim, Itabiri tem do Biranei, secretário de turismo e também presidente do Circuito das Cidades do Ouro, da Estrada Real. Até Ouro Preto fica sobre as asas de Biranei, que sempre gosta de voar alto, promove caminhadas, faz eventos populares, anima a cidade. Deve ser bom morar numa cidade onde o espírito de parcerias é assim. E mesmo adorando Ouro Preto, é necessário reconhecer. Itabiri está mais bem cuidada, tem mais jardins, com muito mais flores. Tudo muito bonito. Às vezes, é com o olhar dos outros que a gente reconhece os nossos valores. Ouro Preto é muito bonito, tem seus valores, mas a gente tem que reconhecer também as nossas características, os nossos valores. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradecendo ao vereador Márcio, com a palavra o vereador Renê Américo da Silva. Famoso Renê Boteco.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, funcionários da casa, público presente, internautas que nos ouvem pelo link da Câmara e que nos assiste agora pela transmissão ao vivo. Senhor presidente, eu quero dar início à minha fala, também aqui deixando meus pesos na família da Cida. A Cida foi minha professora industrial e muito bem dito pelo Arnaldo, era uma mãezona que a gente tinha e foi uma perda muito grande. Não só para aquela comunidade de São Gonçalo, mas para a educação de Itabirito também. Dando sequência aqui ao que o vereador Marques disse, nós... Obrigado, Geraldo. Nós também acompanhamos atentamente a questão da CEFEM. Estamos indo amanhã de novo a Brasília. Se Deus quiser, vamos voltar com mais notícia boa. E isso é uma matéria que está rodando o estado inteiro. Não foi convite individual, não. Foi quem quis, né? Então, quem fica atento à questão de CEFEM, o vereador que ele é atento mesmo, ele fica atento à matéria toda, ele vai porque ele quer. Aí eles vão falar aqui daqui a pouco que eles foram lá para resolver a falsa emenda parlamentar, que até hoje não chegou. Eu falo que não chegou porque é do Diego Andrade. Chegou e ela veio com o nome, deputado Diego Andrade. E a outra não veio. Então era 300. Quando eu bati foi retirada. Agora já botou 150. Então daqui a pouco vai ter 600 mil, que diz que vai vir mais 150. Então a somatória é boa. Tem que parabenizar o deputado Marcelo Aro, porque daqui um dia o nariz dele vai crescer mais do que o Pinóquio. Outra coisa que eu quero dizer aqui também é o seguinte, senhor presidente. Quando eu me deparo com uma entrevista na Rádio Cidade, na sexta-feira, de um determinado vereador dessa casa, aonde fala da questão da segurança, que está precária, e isso e aquilo, e está trazendo o deputado Laudivo Carvalho para uma audiência aqui na quarta-feira, audiência pública, dia 24, quer dizer... Eu achei muito estranho que o deputado não fala, não comunga com o que o vereador falou. Eu vou pedir o Felipe para colocar para mim ali parte do áudio, só para me tirar uma base aqui. Pode soltar aí, Felipe, fazer favor.
O deputado federal, Laudivo Carvalho, estaria falando ao vivo por telefone, mas como está viajando de Brasília para Belo Horizonte, ele deixou uma mensagem no qual a gente vai ouvir agora.
Meus amigos e minhas amigas de Itabirito e de toda a região, um grande abraço. Que bom poder, nesse momento, estar falando com vocês. Olha, assim como nas outras cidades do estado, o crime que mais assola a população de Itabirito é o chamado roubo consumado, aquele em que o bandido usa da violência para tomar um carro, a bolsa, o celular, enfim, para tomar um objeto de uma pessoa, praticar um assalto. Em janeiro, por exemplo, houve 18 ocorrências e, pesquisando as estatísticas na Secretaria de Estado de Segurança Pública, eu pude perceber que, apesar das dificuldades que a polícia de Itabirito enfrenta em relação ao efetivo e aos insumos, os operadores da segurança, os policiais militares, civis, os guardas municipais, conseguiram reduzir os índices em fevereiro e março. Já no mês de abril, houve uma elevação considerável. Em julho e agosto, os índices subiram de novo, mas não chegaram ao que estava no início deste ano. Eu entendo, meus amigos e minhas amigas, que a situação só não está pior por conta do esforço conjunto de segurança pública, dever do Estado, mas obrigação de todos nós, ou seja, ciente de que ninguém faz segurança pública sozinha, eu e o vereador Ricardo
Felipe, pode
Oliveira
parar.
Estamos juntos para...
Caiu por terra. Que como que uma guarda municipal que está sucateada, sem efetivo, sem uniforme, juntamente com a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, consegue combater o crime? O deputado falou que agora. Deu por terra. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado para não falar besteira. Ficam tentando criar tipo de coisa, audiência pública, ficam tentando deturpar o que os outros falam, não sei o quê, para atacar simplesmente o governo. É isso que está acontecendo. Aí fica lá aquela cara de cínico rindo lá no canto, mas para mim não tem problema nenhum, ficam tentando o tempo todo deturpar o que a gente fala, o que a prefeitura fala, para atacar o governo. Só isso que está acontecendo. Eu não venho, vou deixar bem claro, eu não venho porque eu não gosto de circo. Para assistir circo eu vou no Marcos Frotas ali em Belo Horizonte, alguma coisa. Mas aqui no dia 24 eu não venho. E aí, quando eu me deparo com uma outra entrevista no Portal News, onde se fala as mesmas coisas que vem debatido durante o ano inteiro, que fica mais atento e que a gente fica, às vezes, até um pouco afoito na fala da gente, que é normal de eu falar assim mesmo, que o prefeito estava aqui, ninguém questionou nada. Nada, não falou nada. Pediram foi desculpa que não vou fazer isso mais, que eu parei com isso, e vai para a mídia atacar de novo o governo. E só corrigindo que cartão cidadão não é prefeitura não, gente. Quem tem mexa cartão cidadão é a Caixa Econômica Federal. É muito complicado e eu vou rebater, vou defender, porque eu não gosto de mentira. Eu gosto de verdade. Quando eu convém com verdade, eu venho documentado. A diferença é essa. E aí, pegando segmento nisso, eles estão falando aí também, alguns outros vereadores aí de oposição, que eu uso da minha transmissão ao vivo para atacar os outros. Não, eu uso para falar a verdade. É totalmente diferente que ataque. Eu contra-ataco e rebato aquilo que eu faço. Se cada um quiser, compra um telefone celular, compra um tripézinho igual o meu está ali e faça a transmissão ao vivo. Isso aqui não é obrigatório da Câmara, não. Faça quem quer. Rebatam também lá. Aí agora começaram a brigar também com Cristo. Em cinco anos, o que o governo Salvador construiu, em 3 anos e meio o governo Mota destruiu. E nós estamos 4 anos corrigindo a cagada que eles fizeram. E tem mais 4 para corrigir, é perigoso não dar conta. Então quem sucateou a cidade foi o governo Mota, não foi a gente não. Dando sequência ao nosso assunto aqui, eu gostaria de parabenizar a Leide, que é a nova comandante do Corpo de Bombeiros de Itabirito. Leide é uma menina nova, audaciosa, com todo respeito. Então foi uma mudança que tinha que acontecer e está na hora de mudar mesmo algumas coisas e está mudando para melhor. E pegando o segmento de bombeiro, eu gostaria de cumprimentar o Marlon que está ali em cima, que ele está coordenando uma turma aí dos bombeiros civil, e vários eventos que a gente tem ido, a gente tem visto o trabalho, né, a atuação suas, mesmo que seja particular, mas nós vamos breve terá notícia aí para nós regulamentar isso aí para ajudar vocês. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que nós tivemos uma reunião com a comunidade de Acuruí na sexta-feira, tinha mais ou menos em torno de 90 a 95 pessoas, onde foi se feito pela primeira vez no distrito a prestação de conta de uma diretoria pela qual assumiu em 3 meses de mandato. E eu acho que transparência se faz assim, é prestando conta para a população, é mostrando para não ficar nada obscuro, e tem que ser feito. Tem que ser feito, e eu deixo aqui meus parabéns. Queria falar também da consciência, do dia hoje que comemora a consciência negra, deixar um abraço para todas as pessoas, e dizer que eu vim de família negra, meu avô era negro, então tem maior orgulho, né? Aquela música que tinha um negão de tirar o chapéu lá, né? Então, com todo carinho, todo respeito, nós também estamos juntos nessa batalha aí, que nós somos uma junção de cores, né? Então nós não podemos deixar de falar. Senhor presidente, por hoje é só, nós vamos ficar aguardando aí a chegada do restante dos dinheiros, né? Que as emendas que estão aí, e nós vamos continuar no embate, rebatendo tudo aquilo que for mentira. Na hora que provar o contrário, eu venho cá, calço a minha cara e peço desculpa. Muito obrigado e dou a mão para a Matória. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo ao vereador René, com a palavra o vereador Antônio de Oliveira Bosco. Toninho da Santa Rita.
Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com saúde e paz, em primeiro lugar. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, internautas, a todos que nos ouvem neste momento, meu boa noite a todos.
Boa noite.
Eu quero iniciar minhas palavras aqui, de um modo muito especial, parabenizando o prefeito Alex, o ex-prefeito Juninho, o presidente da AMIG, o Vitor Penido, que nós estivemos em Brasília no dia 7 do 8 de novembro, para reunirmos ali com os deputados Marco Pestana, com o vice-presidente da Câmara, Fabinho Liderança, e estivemos lá com os vereadores Arnaldo, o Tila, o Renê, Geraldo, Rodrigo, Max, doutor Edson, para a gente tratarmos da reunião do assunto da CEFEM, que seria a medida provisória 789, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Para ser aumentado, hoje seria 2%, a gente está trabalhando para que possa ser para 4%. E isso vai sendo aprovado, com certeza, seria de grande melhoria para nosso município, não só Itabirito, Mariana, Ouro Preto e adjacências. E essas melhorias seriam revertidas na educação, na segurança, na saúde, para o nosso município. E amanhã, como disse o Max aqui, estaremos lá novamente para poder dar aquele apoio moral, né? Não é mesmo, Arnaldo? Para que a gente possa também, se Deus quiser, conseguir esse objetivo. Porque como o Max explicou muito bem aqui, Max, realmente isso vai ser de um trabalho árduo, né? De muito trabalho para conseguir. Se Deus quiser, as coisas vão dar certo, porque a população precisa. Esse dinheiro vindo para o nosso município, indo para Ouro Preto, indo para Mariana, principalmente, e outras cidades, com certeza será um ganho para a população. Volto a frisar aqui também.
Toninho.
Pois não, fique à vontade. Pois não.
Toninho, como você próprio disse aí, a gente não poderia deixar de ressaltar também sobre essa medida provisória, o grande trabalho que vem feito pelo Diego Andrade. O Diego esteve presente, a gente esteve reunido com ele, Estivemos também com ele na sala do vice-presidente da Câmara dos Deputados, e onde esteve lá presente também, trabalhando arduamente também, o deputado do partido do Renê, o João Vitor Xavier, que chegou naquele dia lá levando aquela força por ser, né, presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da Câmara dos Deputados de Minas Gerais. Então, é todo mundo imbuído, e nós somos testemunha, né, da valentia e do grande trabalho feito ali pelo prefeito Alex naquele dia, no abordar ali e trazer responsabilidade para ele junto com o Leonardo Quintão. Então, como você disse aí, foi um trabalho muito árduo e, graças a Deus, os frutos vão ser colhidos brevemente.
Ok, bem lembrado.
Obrigado, Toninho.
Obrigado a você, Geraldo. Eu quero deixar bem frisado aqui que o prefeito Alex, ele foi um cara de muito punho. Eu como testemunha, para poder estar presenciando. Um cara que foi aonde foi preciso de ir. Fez todos os seus esforços, lutou, para poder que isso venha acontecer amanhã, se Deus quiser, da melhor forma possível, né, Max? Então fica aqui o meu agradecimento pessoalmente, como cidadão, não como vereador, agradecendo ele por esse trabalho que ele está nos ajudando aqui na nossa cidade. E com certeza será de muita ganho para a nossa população. Aproveito aqui também para agradecer a equipe de limpeza urbana, o senhor Neivaldo, ao Gustavo, o Jorginho, a Flávia, a Eva, toda a equipe de serviço prestado à comunidade. A gente solicita a eles os nossos pedidos e, graças a Deus, eu tenho sido atendido. Então, é uma forma que eu posso estar aqui agradecendo a todo esse pessoal. Estendo também aqui o meu agradecimento ao Hamilton José Modesto, que é o Prego, mais conhecido como Prego. Ana Paula e toda a equipe de obras. Também não posso deixar de dizer o nome deles, porque o que a gente está precisando, a gente sabe que não é fácil. É a cidade toda para olhar, mas atende a gente sim. Então, o meu muito obrigado. Não só a mim, mas eu digo para a população, que o trabalho que está sendo feito aqui, não é para mim, mas para a população de Itabirito, no qual a gente é solicitado. Eu quero refletir aqui um pouco também sobre esse problema de chuvas. Agora é um problema um pouco complicado com relação à dengue. A gente torce para que isso não venha acontecer, mas infelizmente possa acontecer alguns casos. Então fica aqui o meu pedido, né, a toda a população, que providencie, tenha um pouquinho assim, de cuidado com relação à dengue, para que não deixe que esse mosquito contagioso possa estar picando algumas pessoas, mas precisa da nossa necessidade de estar olhando os nossos terrenos, as nossas casas, não deixar água empoçada. E, se possível, também algum lote que tiver com problema, faça sim a denúncia aqui à Prefeitura Municipal de Itabirito, pessoal da Zoonoses. Eles têm pela obrigação de ir lá para poder estar ajudando a população. Faça a sua parte, mas também conte com a prefeitura, com o pessoal da Zoonoses. Isso é muito importante, porque essa doença mata. É muito sério. Então, isso aí é uma união para todos. Não adianta minha casa estar tudo certinho, tudo cuidado, sendo que do meu vizinho está com problema. Então, ali toda região vai ficar com problemas sérios, caso venha acontecer, né? Agradeço também novamente ao prefeito Alex, ao secretário Otávio João e a toda a equipe que está trabalhando na obra ali da grade de proteção de extensão do córrego da Carioca. Na verdade, já está 98% concluído. Foi uma indicação que eu fiz aqui há uns tempos atrás. Inclusive, Deus, no meu primeiro mandato, a gente estava trabalhando para que fosse concluído, mas nem tudo vem na hora, nem tudo a gente consegue. Mas, graças a Deus, agora chegou a oportunidade de dar mais segurança para aquelas pessoas que transitam naquele local, principalmente agora em tempos chuvosos. Fica aqui o meu agradecimento e levo o agradecimento a toda a população naquela região de Santa Rita. Vamos agradecer ele também, porque a gente tem que agradecer quando as coisas estão acontecendo, pelo trabalho que foi realizado ali na Avenida está sendo realizado, né? Na Avenida Rami. Está ficando muito bom ali, muito organizado, com segurança, com inteligência de trânsito. Estamos começando devagar, mas com certeza, se Deus quiser, a gente vai chegar onde a gente precisa de chegar. Quero deixar aqui também o meu respeito também, parabenizando a equipe do SAI pelo serviço executado ao longo do Rio da Carioca. E com certeza está sendo retirado todo o esgoto do rio. Isso aí é muito bom para o nosso meio ambiente, é bom para as pessoas, é bom para a saúde. E apesar dos transtornos que não deixam de acontecer, que isso é normal, né? Principalmente no trânsito, mas o povo tem um pouquinho de paciência, que as coisas vão dar tudo certo. Então fica aqui também o meu agradecimento a essa equipe. É, acabou. Hoje é só. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Uma boa noite para todos.
Agradecendo as palavras do vereador Toninho. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos primeiro para as indicações, votação em bloco, de autoria dos vereadores. Leandro Silva Marques, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira e Geraldo Gonçalves Mendanha. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovada em bloco de todas as indicações dos vereadores.
Os requerimentos, senhor presidente, de autoria dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso e Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Votação em bloco a ser deferido ou indeferido.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão, subvenção, auxílio financeiro, contribuição para exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto 56/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida do vereador Átila.
Projeto de lei número 59/2017, institui o programa especial de regulamentação fiscal municipal, REFIS, e da outras providências, autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 54/2017.
59, senhor presidente.
59, de autoria do Executivo, em primeira votação e discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação, projeto 59/2017.
Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício de 2018. De autoria do Executivo, em segunda votação.
Projeto 57/2017, de autoria do Executivo, em segunda discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente. Senhor presidente. Tá pegando? Só, como eu fui questionado a questão do orçamento, só para dentro da discussão, são três observações muito rápidas. O orçamento, nós estamos aprovando, é 379 milhões. Algumas pessoas estão questionando, é muito. Aí deixa eu fazer a seguinte observação. Acompanhando as audiências públicas, inclusive do orçamento, de acordo com a demanda que existe na prefeitura, levantada pelos protocolos que entram na prefeitura, levantada pelas indicações que nós fazemos aqui, e quem acompanhou as audiências públicas, percebe, para atender a demanda hoje que a população pede ao poder público, teria que ser no mínimo um orçamento de 500 milhões. Então é interessante a gente colocar isso, porque senão fica parecendo que dá para fazer tudo, não dá. Por isso tem que estabelecer prioridades dentro do orçamento. A outra ressalva: se a gente estudar bem o orçamento, e cabe a nós, dentro da nossa função, além de fiscalizar, representar, nós temos a outra função, é sabido por nós, é elementar, de criar projetos de leis e aprovar projetos de leis, e para aprovar de projetos de lei cabe um estudo minucioso. A gente observa que nesses 379 milhões, de recursos próprios, são 272 milhões. O resto são recursos vinculados. Está claro no orçamento. O que é recursos vinculados? É que vem de uma emenda parlamentar, que vem de uma captação de recursos. Se você não prevê, na área pública é assim, até para os internautas que questionam, entender, se na área pública é diferente da área particular. Se você não prevê, pode vir até o dinheiro, você não gasta. Agora, percebendo o orçamento de recurso próprio, que a gente também não sabe se vai consolidar, é 272 milhões. No orçamento já prevê o aumento da CEFEM, se Deus quiser vai ser aprovado amanhã, já prevê o imposto sobre ISS cartões, que nós aprovamos aqui por unanimidade, com todo o apoio da casa. Então é importante deixar claro isso. É 379 milhões, mas de recursos próprios são 272 milhões. E por fim, tem questionado, e a prioridade? Olha, gente, a prioridade está clara no orçamento, isso é fato, é saúde e educação. Evidentemente que existem outras áreas que vão caminhar juntos, mas no orçamento está claro. Veja bem o percentual que está sendo aplicado na educação, 30%, quando exigido é 25%. E na saúde, mais 30%, quando exigido é 15%. Você vê claramente que o município está assumindo, inclusive compromisso do Estado e da Federação, que não passa mais devido a essa crise sem precedente. E por fim, senhor presidente, quando fala da suplementação, às vezes esquece o momento que nós estamos passando. Se tivesse uma maré boa, como nós tivemos em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, eu até concordo numa suplementação menor. Mas diante da maior crise que o país enfrenta e enfrentou na sua história, é necessário ter uma suplementação mais adequada. Nós não sabemos como é que vai comportar a arrecadação. Então, por isso que eu quero fazer essa ressalva. Um exemplo está aqui, se a gente observar bem um projeto, na dotação do fundo, está lá uma rubrica de R$500 para o fundo. Evidentemente, a arrecadação vindo adequada não vai ser R$500, vai ter que suplementar e dar uma arrecadação que eu, inclusive, falo que é uma das prioridades para fomentar a economia local. Mas é importante porque está tendo tanta inversão de contexto no orçamento que parece, tem hora que a gente não tem a responsabilidade de votar. E nós temos, todos os vereadores nós temos, todos nós estudamos o projeto, e é um projeto que eu acho que tinha que até realçar isso nos meios de mídias, que é um projeto que nós temos a responsabilidade de votar, que vai impactar na vida de cada cidadão itabiritense de 0 a 100 anos. Então, eu gostaria de deixar dentro da discussão, senhor presidente, essas ressalvas claras, porque tem hora que parece que a gente está votando com total irresponsabilidade. Pelo contrário, nós estudamos bem o projeto. Evidentemente, nós estamos no Estado democrático, o parlamento é democrático, vence a maioria, mas a responsabilidade existe com a certeza que vai impactar em cada cidadão itabiritense, inclusive mantendo o sistema de saúde e de educação, que é diferenciado em Itabirito. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em votação. Sem objeção, aprovada. Segunda discussão e votação, projeto 57/2017, de autoria executiva, em segunda discussão e votação.
Senhor presidente, esta é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, gosto de agradecer aos vereadores, funcionários, público presente. Em nome de Deus, a casa se realça para de hoje. Boa noite, fiquem todos com Deus.